Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a mais uma emissão da Voz da América a partir de Washington, hoje, quarta-feira, 29 de abril. Hoje, aqui na capital americana, estamos com temperatura agradável, 20 graus centígrados, contudo, está prevista alguma chuva mais tarde, ao cair da tarde. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco, como quase sempre, o João Santão, também como quase sempre, é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Primeiro-ministro da Guiné-Bissau e 3 membros do seu governo infectados com o coronavírus. Os Estados Unidos dizem que não vão permitir a venda de armas ao Irão. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. O governo avisa de medidas mais duras para fazer respeitar confinamentos do estado de emergência. Epidemia de sarampo em Cabinda leva centenas de crianças para o hospital. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabiane, confirmou estar infectado com o novo coronavírus, mas disse que está bem e em casa. Ontem, o ministro da Saúde, António de Una, revelou na televisão pública que Nabiane e mais 3 ministros estão infectados com o coronavírus e que iam ser encaminhados para uma unidade hoteleira na capital, Bissau. O Centro de Operações de Emergência Médica da Guiné-Bissau mais do que duplicou de casos positivos da Covid-19 no país para 197, depois de terem sido confirmados vários casos entre os membros do governo. A Guiné-Bissau registrou até hoje uma vítima mortal. Numa declaração à imprensa, Toumane Baldé pediu aos jornalistas para trabalharem para, e citamos, mudar a mentalidade da população que acha que isto é uma brincadeira. O número de mortes provocadas pelo Covid-19 em África subiu para 1.521 nas últimas horas, com quase 35 mil casos da doença registados em 52 países. Isto segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. O norte da África mantém-se como a região mais afetada pela doença e já ultrapassou os 1.000 mortos. A África Austral contabiliza 107 mortos em 5.369 casos. A nível mundial, de acordo com dados da Universidade Americana Johns Hopkins, já morreram até esta manhã 217.674 pessoas e há mais de 3 milhões e 100 mil infectados. Os Estados Unidos são o principal centro da pandemia, com 58.355 mortos e mais de 1 milhão de infectados. Seguem-se a Espanha, Itália, França e Reino Unido. Já hoje foi anunciado que a economia americana contraiu a taxa anual de 4,8% no primeiro trimestre devido à paralisação causada pela pandemia. Analistas fazem notar que a pandemia só começou a afetar a economia americana nas últimas 3 semanas de março e avisam que a contração poderá atingir os 30% no segundo trimestre. O secretário do Comércio, Wilbur Ross, disse que a contração registada no primeiro trimestre corresponde às expectativas. Uma companhia de biotecnologia americana disse, entretanto, que um medicamento experimental está a ter sucesso em combater o Covid-19, isto num estudo financiado pelo governo americano. O teste do medicamento Remdesivir está a ser levado a cabo pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. A companhia Gilead não deu pormenores, mas disse que deverá ser feita uma declaração em breve. Os Estados Unidos avisaram que não vão permitir que o Irão compre armas convencionais quando uma proibição das Nações Unidas expirar em outubro. O secretário de Estado Mike Pompeo disse em Washington que os Estados Unidos vão continuar a trabalhar com o Conselho de Segurança da ONU para prolongar essa proibição. Mas se isso não acontecer, o governo americano vai avaliar outros meios para se aplicar à proibição. Pompeo não deu outros pormenores. Os Estados Unidos preparam um projeto de resolução para prolongar a venda de armas ao Irão, mas desconhece qual a posição da Rússia e da China, que têm poder de veto no Conselho de Segurança e querem vender armas ao Irão. Pelo menos 36 pessoas morreram e 10 outras ficaram feridas num incêndio num armazém em construção na Coreia do Sul. As autoridades sul-coreanas disseram que cerca de 78 trabalhadores se encontravam no edifício de 4 andares em construção quando o incêndio se iniciou e foram mais tarde encontrados 36 corpos. Há uma pessoa dada como desaparecida, 8 dos 10 feridos estão em estado grave. O grupo radical islâmico da Somália Al-Shabaab fuzilou 3 dos seus membros por alegadamente serem espiões de agências de espionagem de países ocidentais. Os 3 homens foram levados para a localidade de El Bur, onde foram executados perante a população local. No Afeganistão, um bombista suicida matou 3 pessoas e feriu outras 15 num ataque na província de Cabul, perto da capital. O ataque, numa localidade a 11 quilómetros da cidade de Cabul, ocorreu perto de um complexo das forças especiais do exército afegão.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
As autoridades angolanas avisaram que vão ser tomadas medidas mais duras para levar os cidadãos a respeitarem as regras do estado de emergência. O governo avisou que, a partir de hoje, serão tomadas essas medidas para fazer respeitar essas leis. Álvaro Lugero de Andrade.
O aviso foi feito pelo porta-voz do Ministério do Interior, Valdemar José, que disse estar a registrar-se um total de respeito pelas regras impostas ao abrigo do estado de emergência. Angola declarou um terceiro período do estado de emergência devido à pandemia da Covid-19 por mais 15 dias, desde o dia 26 de abril, até o próximo dia 10 de maio. Valdemar José afirmou, entretanto, que o alívio previsto nas regras do novo decreto presidencial foi tomado no pressuposto da retoma económica e não para que todos passassem a circular nas ruas. Entre os atos de desobediência, apontou o funcionamento de mercados, mesmo nos dias de encerramento, abertura de ginásios e prática de desporto coletivo, realização de cultos religiosos e cidadãos a tentar atravessar a cerca sanitária que se mantém em Luanda. O porta-voz afirmou que o país corre o risco de ver ir por água abaixo todo o trabalho feito até agora para se limitar a propagação do novo coronavírus, feito das regras, poderá resultar num desastre para o país. Valdemar José recordou que já houve em Angola um caso de transmissão local de infecção do vírus e que há possibilidade de ocorrência de casos comunitários. Face ao comportamento dos cidadãos na segunda e terça-feiras, aquele responsável alertou que vai haver um ajuste nos procedimentos das autoridades. E cito, não se surpreendam com medidas das forças de defesa e segurança que vão ser adotadas nos próximos dias. Fim de citação. O país já registrou 27 casos da Covid-19, dos quais 2 resultaram em óbitos e 6 doentes recuperados, tendo as autoridades sanitárias anunciado na segunda-feira o primeiro caso de contágio local.
Vamos para a Lunda Norte, onde apesar da proibição à entrada de pessoas vindas do estrangeiro, estes continuam a chegar, vindos de países vizinhos. A informação foi prestada no posto fronteiriço de Chissanda pelo comandante da 7ª Unidade da Polícia de Guarda de Fronteiras, o superintendente-chefe Lourenço Beia, quando o ministro do Interior, Eugênio Laborinho, efetuava uma visita de trabalho àquela zona no âmbito do Plano Nacional de Contingência à Pandemia da Covid-19. O Fernando Caetano tem os pormenores.
O superintendente-chefe Beia apontou o registro de entrada no país de número considerável de imigrantes ilegais.
Destes 217, temos 158 de sexo masculino, 49 de sexo feminino e acompanhado com 27 crianças. Para dizer que desde que se encerrou a fronteira, do ponto de vista oficial, continuamos a registrar a entrada massiva dos imigrantes ilegais por vias pré-posto. Isto permite a dizer que a grande chamada ao chamariz dos imigrantes ilegais tem a ver com o garimpo aqui neste território.
O governador da Lunda Norte, Ernesto Muangala, traçou as ações a serem desenvolvidas no seio das comunidades pela Comissão Provincial de Resposta à Covid-19, por forma a cautelar o risco da propagação do vírus nas terras do Diamante.
A Comissão Provincial recomendou a um trabalho que ele busca de forma direta e indireta, as nossas equipas de saúde pública e não só, irão ao encontro de todos os cidadãos, nos bairros, nas aldeias, ao encontro não só de doentes, como também de cidadãos assintomáticos, viajantes que regressaram de outras províncias e principalmente de Luanda, capital do nosso país.
De salientar que na província da Luanda Norte, durante os dias dados para as pessoas regressarem às suas áreas de origem, a mesma registrou cerca de 2.718 pessoas que deram entrada nesta parcela do território e todos sob controle das autoridades sanitárias. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Se a pandemia do coronavírus continua a ser a principal causa de preocupação em Angola, o país continua a ter problemas de saúde que há muito ocorrem regularmente. Temos, por exemplo, a malária, que continua a causar vítimas através do país, e agora, de Cabinda, chega-nos uma notícia preocupante, referente a uma outra doença que ocorre regularmente, o sarampo. Há novo surto da doença em Cabinda, e embora não tenhamos conseguido obter dados para toda a província, na cidade capital, a situação é preocupante, conforme nos diz o José Manuel.
De acordo com as autoridades sanitárias da província, só na cidade de Cabinda foram internadas cerca de 300 crianças, 260 destas em petizes não vacinados. A epidemia afetou igualmente 40 crianças que já tinham sido imunizadas. O surto já fez vítimas mortais, segundo José Fernando Cuico, diretor municipal da saúde em Cabinda.
Significa dizer que a criança, ao completar os 9 meses, as mães não levaram a criança para apanhar a vacina contra o sarampo. E nós temos um problema da nossa comunidade, em que até neste momento continua aquele mito de que o sarampo não é questão do hospital, mas quando se nota o agravamento, este chega à nossa unidade maior, que é o Hospital Provincial de Cabinda, já na fase final das complicações, e daí fomos registrando algumas mortes.
Outra preocupação constatada no terreno reside no facto de alguns pacientes estarem a ser internados num espaço reservado para arrumos e sem quaisquer condições de higiene e de solubilidade. O diretor municipal da saúde reconhece a situação e disse que a província não possui instalações apropriadas para atender casos epidemiológicos.
Nós temos o centro Povo Grande, que foi repartido ao meio. Uma parte atende as consultas normais e a outra parte que estamos a agregar casos ligados ao sarampo. A nível da província de Cabinda, não há nenhum hospital construído para casos de surdos. O que deveria ser motivo de preocupação, não é? Para ver se possamos ter um espaço maior para o efeito. Porque o hospital provincial, naquele sítio onde temos colocado os casos que ocorrem dentro do hospital, porque o paciente é livre de escolher onde ele achar conveniente e acudir para uma assistência. Por isso que muitos aparecem no hospital provincial, é claro que temos que atendê-los em função da procura.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Esta é a Voz da América, o serviço português da Voz da América, a transmitir de Washington. Ao microfone convosco, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está com o João Santa Rita. E nesta primeira meia hora estamos a transmitir em onda curta e em onda média, e também em frequência modulada FM com várias rádios da Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em frequência modulada em sintonia conosco. Isso quando se iniciar a segunda meia hora. E vamos também ter, a partir dessa hora, a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Não se esqueça, amigo ouvinte, às sextas-feiras temos o programa Angola, Fala Só. E esta sexta-feira vamos discutir a liberdade de imprensa e a situação da imprensa e dos meios de informação em Angola. Vamos ter connosco o jornalista e docente André Mussamo. Ele é mestrado em Ciência de Informação. E vamos ter também connosco o Teixeira Cândido, do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Portanto, uma boa oportunidade para discutirmos a situação dos mídias em Angola, particularmente numa altura em que a imprensa privada se queixa de grandes dificuldades económicas e está a pedir ajuda ao governo. Talvez um paradoxo ou não. De qualquer maneira, a liberdade de imprensa e os mídias angolanos em discussão no Angola Fala Só, com André Mussamo e Teixeira Cândido. E embora, claro está, o Angola Fala Só esteja a ser feito de maneira diferente devido às contingências do coronavírus, o ouvinte pode nos mandar perguntas pelo WhatsApp ou pelo Facebook. No WhatsApp, o nosso número é mais 1-908-652-4584. Mais 1-908-652-4584. E pode também mandar as suas perguntas pelo Facebook, a Morada EVOA.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
O Ministro da Comunicação Social vai reunir-se amanhã com representantes do Sindicato dos Jornalistas para discutir a difícil situação económica em que se encontram os órgãos de informação privados. O encontro foi seguido pelo Presidente João Lourenço, que respondia assim a uma carta do sindicato solicitando uma reunião para se discutir essa situação. Pode parecer paradoxal que órgãos privados estão a pedir ajuda ao Estado e mesmo entre os órgãos privados há quem esteja muito cético quanto ao encontro, conforme nos diz o Coco Mucuta.
Emanuel Malaquias, diretor da Rádio Despertar e integrante da equipa dos mediadores.
O posicionamento devia ser no sentido do controle da publicidade. Um acesso equitativo da publicidade aos órgãos de comunicação social privada. O segundo é por via mesmo da lei de imprensa. Há um artigo na lei de imprensa que prevê uma ajuda ou um incentivo do governo diretamente aos órgãos de comunicação social privada.
Para Cachala Neto, diretor do jornal Visão.
Para a sobrevivência de jornais ou dos órgãos de comunicação social no seu todo, no caso particular de jornais, o Estado deve ao máximo subvencionar a questão relacionada às gráficas. O papel é importante.
A mesma opinião tem Mariano Braz, diretor do jornal O Crime.
Cada gráfica cobra o seu preço e são valores bastante avultados. Então, há toda a necessidade de uma regularização dos preços, né, implementados pelas gráficas e as censuras que existem nessas mesmas gráficas, uma vez que nem todas as gráficas aceitam imprimir os jornais privados. Outro ponto é referente à publicidade, que há toda a necessidade, quer dizer, de se criar uma política para exigir, né, às empresas, tanto estatais como privadas, a realizarem publicidade em todos os órgãos.
Já escrivão José, diretor do jornal Hora H, diz não acreditar que da reunião desta quinta-feira haja frutos e queixa-se de terem sido excluídos do encontro.
Primeiro que estes jornais que eu acabo de citar não foram contactados antes de mandarem a carta ao Presidente da República. Nenhum de nós foi contactado que poderia se mandar esta carta a solicitar um apoio ao Presidente da República. Já várias vezes contactamos, já fizemos muito para que pelo menos houvesse um convênio entre o governo e as gráficas para poderem pelo menos uniformizar os preços das gráficas, mas nunca o fizeram. Para mim não espero nada do governo, isso aí é uma conversa para boi dormir, para inglês ver, e aí não haverá nada, absolutamente nada, principalmente para a tal imprensa dita privada.
Entretanto, em resposta a Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, esclarece que...
Primeiro, para que possamos falar que alguém foi excluído, é porque uns beneficiaram de alguma coisa e outros não beneficiaram de nada. E nesta altura ninguém beneficiou rigorosamente nada. Há uma iniciativa, ok, que hoje o rosto está a ser dado pelo sindicato, mas é uma iniciativa de alguns diretores dos órgãos de comunicação social para solicitar a intervenção do senhor Presidente da República por conta das dificuldades que as empresas vivem, mas essa iniciativa não é apenas para beneficiar os subscritores de uma carta que foi enviada ao Presidente da República. Não, esta iniciativa é para beneficiar todos aqueles que couberem dentro dos critérios que eventualmente venham a ser definidos pelo próprio Estado como sendo possíveis para poder apoiar.
Segundo o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, o quadro de dificuldades financeiras com que se deparam a imprensa privada em Angola coloca em risco cerca de 10 mil postos de trabalho. Coque Mucuta, Luanda.
A página desportiva, vamos começar na Europa, em França, onde o futebol é fini, acabou. O primeiro-ministro francês Édouard Philippe anunciou ontem que não haverá regresso às competições desportivas antes de setembro, devido, claro está, à pandemia do coronavírus. Os clubes franceses estavam esperançados poder regressar aos treinos já em maio. E agora há um problema grande com a União Europeia de Futebol, a UEFA. Tem que decidir o que fazer na Liga dos Campeões, onde o francês Paris Saint-Germain está já apurado para os quartos de final e outra equipa francesa, o Lyon, tem ainda que ir à Itália para a segunda mão dos oitavos de final, depois de derrotar os Juventus na primeira mão por 1-0. Uma possibilidade é organizar todos os restantes jogos da Liga dos Campeões à porta fechada, em locais neutros, isto porque a decisão do governo francês significa que não se poderá terminar a competição no seu formato normal, já que o PSG, já apurado para os quartos de final, não poderá jogar em casa. O presidente do PSG disse que o seu clube está pronto a participar num formato concordado pela UEFA. Há um problema para o PSG. Há notícias que o Neymar não quer regressar a Paris. Para complicar mais as coisas, o presidente do Comitê Médico da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, Michel Duguay, disse ser sua opinião que o futebol não deveria regressar antes de setembro. O médico recordou que o futebol é um desporto de contacto e de Itália chega-nos a notícia que o avançado argentino Dybala, do Juventus, continua a registar positivo ao coronavírus. Foi o quarto teste em 6 semanas e ainda positivo, e ninguém sabe porquê. As autoridades italianas disseram, entretanto, que quando Ronaldo regressar à Itália, terá que ficar em quarentena 15 dias. Em Espanha, contudo, a atitude é diferente. O primeiro-ministro Pedro Sánchez disse que os futebolistas poderão recomeçar treinos individuais já no próximo dia 4 de maio. A 11 de maio poderão recomeçar treinos em pequenos grupos, dependendo da situação em cada província espanhola. Em Portugal, entretanto, o primeiro-ministro António Costa disse que o regresso do futebol só será feito com o apoio das autoridades de saúde. Ontem, Costa reuniu-se com os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, e ainda com os dirigentes do Sporting Porto e Benfica, os grandes do futebol português. Fernando Gomes é o presidente da Federação Portuguesa de Futebol e disse que tudo está por decidir.
Evolução da pandemia dá-nos alguma esperança que possam ser criadas essa evolução positiva, mas, como eu digo, acima de tudo interessa a saúde. A saúde, neste caso concreto, dos atletas, dos treinadores, de todas as pessoas envoltas no espetáculo do futebol. Essa avaliação vai ser feita nos próximos dias entre os técnicos da Federação Portuguesa de Futebol, coordenados pelo professor Adalberto Fernandes, com a Liga, com as autoridades de saúde, e só essa, digamos, maior vontade que efetivamente existe a modalidade jogada, está dependente claramente desta decisão que terá que sair dos técnicos.
Era Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Moçambique há muito que faz face a um problema de credibilidade no que diz respeito às suas finanças. Corrupção, falta de transparência, são alguns dos fatores que afetam essa credibilidade. O governo moçambicano publicou recentemente um novo orçamento, mas parece que a credibilidade quanto a esse documento continua baixa, como nos diz agora o Ramos Miguel.
O International Budget Partnership, que avalia o nível de transparência na execução orçamentária, diz ser insuficiente a informação disponibilizada por Moçambique relativamente a esta matéria, razão pela qual subiu apenas um ponto nas classificações internacionais. Em Moçambique, a pesquisa sobre o orçamento aberto do International Budget Partnership é implementada pelo Centro de Integridade Pública, CIPI, que esta quarta-feira, 29, convocou uma conferência de imprensa em Maputo, em que anunciou que o país teve uma pontuação de apenas 42% em 100, o que significa ser insuficiente à informação disponibilizada pelo Executivo. Em 2017, ano do último índice, Moçambique obteve 41 pontos de um máximo de 100 pontos em termos de transparência internacional e 35 em 100 100 pontos no capítulo da fiscalização orçamentária.
Esta pontuação apresentada desta forma representa uma estagnação em termos do nível de informação que o governo disponibiliza nos seus documentos orçamentários. E num contexto do Covid-19, em que há maior necessidade de disponibilidade de informação por parte do governo, esta pontuação representa um desafio enorme para o nível de confiança dos cidadãos moçambicanos.
Celeste Banzi, pesquisadora do CIP, que apresentou os resultados da pesquisa. No que diz respeito à participação pública, Moçambique obteve uma pontuação de 11 em 100 e, em termos de supervisão no processo orçamentário, a pontuação foi de 50 em 100. E Jorge Matini, do Fórum de Monitoria do Orçamento, diz que o nível de participação pública em termos de discussão do ciclo orçamentário é limitado.
Vimos que as instituições como o Legislativo, o Parlamento e a Auditoria, neste caso o Tribunal Administrativo, não têm mecanismos mais eficientes, sistemáticos, de permitir uma maior participação do público na discussão ou na apresentação de propostas sobre a sua visão sobre o Orçamento Geral do Estado.
Por ser turno, o economista João Mosca, do Observatório do Meio Rural, considera que essas instituições não fazem a fiscalização do processo orçamentário por causa da sua própria natureza e das vinculações que têm com o sistema do poder, incluindo o Partido Frelimo.
Enquanto essas organizações não estiverem independentes, seus dirigentes não forem eleitos entre os pares respectivos, enquanto não tiverem autonomia em relação aos poderes executivo pois, e partidário, pois vai ser muito difícil.
De Maputo para a voz da América, Ramos Miguel.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora da hora e meia de emissão, em que Moçambique vai estar em foco. Essa segunda meia hora é a cargo do Amâncio Miguel e hoje na terceira meia hora temos também connosco a Agenda Africana. Portanto, continuo em sintonia connosco. Mas, até o início dessa segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos ficar com a música.
What you gonna do when you love somebody? Hey, hey, hey. Well, you know that it don't love you. What you gonna do when you love somebody and you know that love not true, no, no. Are you gonna stick around with your head hanging down? Are you gonna walk away and find yourself a brand new day? What you gonna do when your baby gone, 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 gone? She with another man, had a bad in his own. Yeah, hey, hey, what you gonna do? thought of it. Drive me crazy.
Estimado ouvinte, acompanhe a partir de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz América em português para a África, neste 29 de abril de 2020. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel, votos de uma ótima escuta. O número de mortes provocadas pela Covid-19 em África subiu para 1.521 nas últimas horas, com quase 35 mil novos casos da doença registrados em 52 países, revela o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. A Assembleia Nacional do Tchad aprovou ontem por unanimidade a abolição da pena de morte e assim deixa de utilizar esta sanção para atos de terrorismo. O ministro da Justiça disse hoje que o diploma será agora assinado pelo presidente Idriss Deby Itno e entrará em vigor em breve. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Acompanhe esta emissão na internet www.voaportugues.com. Notícias em texto e áudio da Voz da América disponíveis no Facebook, no Twitter e no Instagram. Nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. Amigo ouvinte, as notícias a esta hora com João Santa Rita.
O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabiane, confirmou estar infectado com o novo coronavírus, mas disse que está bem e em casa. Ontem, o ministro da Saúde, António de Una, revelou na televisão pública que Nabiane e mais 3 ministros estão infectados com o coronavírus e queriam ser encaminhados para uma unidade hoteleira na capital, Bissau. O Centro de Operações de Emergência Médica da Guiné-Bissau mais do que duplicou de casos positivos da Covid-19 no país para 197, depois de terem sido confirmados vários casos entre os membros do governo. A Guiné-Bissau registrou até hoje uma vítima mortal. Numa declaração à imprensa, Toumane Baldé pediu aos jornalistas para trabalharem para, e citamos, mudar a mentalidade da população que acha que isto é uma brincadeira. O número de mortes provocadas pelo Covid-19 em África subiu para 1.521 nas últimas horas, com quase 35 mil casos da doença registados em 52 países. Isto segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. O norte da África mantém-se como a região mais afetada pela doença e já ultrapassou os 1.000 mortos. A África Austral contabiliza 107 mortos em 5.369 casos. A nível mundial, de acordo com dados da Universidade Americana Johns Hopkins, já morreram até esta manhã 217.674 pessoas e há mais de 3 milhões e 100 mil infectados. Os Estados Unidos são o principal centro da pandemia, com 58.355 mortos e mais de 1 milhão de infectados. Seguem-se a Espanha, Itália, França e Reino Unido. Já hoje foi anunciado que a economia americana contraiu a taxa anual de 4,8% no primeiro trimestre devido à paralisação causada pela pandemia. Analistas fazem notar que a pandemia só começou a afetar a economia americana nas últimas 3 semanas de março e avisam que a contração poderá atingir os 30% no segundo trimestre. O secretário do Comércio, Wilbur Ross, disse que a contração registada no primeiro trimestre corresponde às expectativas. Uma companhia de biotecnologia americana disse, entretanto, que um medicamento experimental está a ter sucesso em combater o Covid-19, isto num estudo financiado pelo governo americano. O teste do medicamento Remdesivir está a ser levado a cabo pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. A companhia Gilead não deu pormenores, mas disse que deverá ser feita uma declaração em breve. Os Estados Unidos avisaram que não vão permitir que o Irão compre armas convencionais quando uma proibição das Nações Unidas expirar em outubro. O secretário de Estado Mike Pompeo disse em Washington que os Estados Unidos vão continuar a trabalhar com o Conselho de Segurança da ONU para prolongar essa proibição. Mas se isso não acontecer, o governo americano vai avaliar outros meios para se aplicar a proibição. Pompeo não deu outros pormenores. Os Estados Unidos preparam um projeto de resolução para prolongar a venda de armas ao Irão, mas desconhece qual a posição da Rússia e da China, que têm poder de veto no Conselho de Segurança e querem vender armas ao Irão. Pelo menos 36 pessoas morreram e 10 outras ficaram feridas num incêndio num armazém em construção na Coreia do Sul. As autoridades sul-coreanas disseram que cerca de 78 trabalhadores se encontravam num edifício de 4 andares em construção quando o incêndio se iniciou e foram mais tarde encontrados 36 corpos. Há uma pessoa dada como desaparecida, 8 dos 10 feridos estão em estado grave. O grupo radical islâmico da Somália Al-Shabaab fuzilou 3 dos seus membros por alegadamente serem espiões de agências de espionagem de países ocidentais. Os 3 homens foram levados para a localidade de El Bur, onde foram executados perante a população local. A Assembleia Nacional do Tchad aprovou ontem por unanimidade a abolição da pena de morte e assim deixou de utilizar essa sanção para atos de terrorismo. O ministro da Justiça disse hoje que o diploma será agora assinado pelo presidente Idriss Deby Itno e entrará em vigor em breve. A medida pretende, segundo o ministro, harmonizar a legislação antiterrorista com a dos restantes países do Sahel, que não contemplam a pena de morte por este crime.
Depois das notícias com o João Santa Rita, vamos agora à reportagem aqui nesta emissão vespertina de quarta-feira, 29 de abril. Em Moçambique, as autoridades anunciaram ontem que abateram mais de 100 terroristas em Cabo Delgado. Analistas ouvidos por William Opote sugerem alianças para acabar com aquela insurgência.
No dia 7 de abril de 2020, foram abatidos 39 terroristas numa tentativa de ataque à aldeia de Moidumbe.
Foi com este discurso triunfalista que o governo moçambicano, através do ministro do Interior, Ahmad Miquidat, anunciou o que chamou de grande golpe aos radicais que aterrorizam a província de Cabo Delgado. O analista político moçambicano Gabriel Ngomani diz que, apesar dos números poderem cair no campo da propaganda, pelo menos mostram a estratégia do governo.
Apesar de ainda não estarmos céticos em relação à veracidade destes factos, mas pelo menos já nos dá alguma satisfação em relação à informação daquilo que é a estratégia militar do governo local.
Gabriel Ngomani recorda que uma guerra contra os terroristas não se vence apenas com a prontidão combativa. É preciso que Moçambique busque alianças estratégicas.
Além da coragem, portanto, além da prontidão militar, também é preciso uma capacidade financeira, uma capacidade logística. Este combate é contínuo e é um combate longo. A experiência mostra, em relação aos outros países, são combates contínuos. Não são combates tanto de pouca duração.
Neste momento, o Ministério do Interior diz que a situação em Cabo Delgado está controlada e perspectiva para breve mais ofensivas triunfalistas.
A situação em Cabo Delgado, neste momento, está sob controle. O que é que quer significar com isto? Que identificamos onde o inimigo se encontra, quais são as suas bases, quais são os seus acampamentos e os seus movimentos. Enquanto isso, as Forças de Defesa e Segurança estão estrategicamente preparando-se para mais uma ofensiva.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. Continuamos em Moçambique, país que registrou uma ligeira subida na avaliação da transparência de execução orçamental. Reportagem de Ramos Miguel, em Maputo.
O International Budget Partnership, que avalia o nível de transparência na execução orçamental, diz ser insuficiente a informação disponibilizada por Moçambique relativamente a esta matéria, razão pela qual subiu apenas um ponto nas classificações internacionais. Em Moçambique, a pesquisa sobre o orçamento aberto do International Budget Partnership é implementada pelo Centro de Integridade Pública, CIPI, que esta quarta-feira, 29, convocou uma conferência de imprensa em Maputo, em que anuncia que o país teve uma pontuação de apenas 42% em 100, o que significa ser insuficiente à informação disponibilizada pelo Executivo. Em 2017, ano do último índice, Moçambique obteve 41 pontos de um máximo de 100 pontos em termos de transparência internacional e 35 em 100. 100 pontos no capítulo da fiscalização orçamentária.
Esta pontuação apresentada desta forma representa uma estagnação em termos do nível de informação que o governo disponibiliza nos seus documentos orçamentais. E num contexto do Covid-19, em que há maior necessidade de disponibilidade de informação por parte do governo, esta pontuação representa um desafio enorme para o nível de confiança dos cidadãos moçambicanos.
Celeste Banzi, pesquisadora do CIP, que apresentou os resultados da pesquisa. No que diz respeito à participação pública, Moçambique obteve uma pontuação de 11 em 100 e, em termos de supervisão no processo orçamentário, a pontuação foi de 50 em 100. E Jorge Martini, do Fórum de Monitoria do Orçamento, diz que o nível de participação pública em termos de discussão do ciclo orçamentário é limitado.
Vimos que as instituições como o Legislativo, o Parlamento e a Auditoria, neste caso o Tribunal Administrativo, não têm mecanismos mais eficientes, sistemáticos, de permitir uma maior participação do público na discussão ou na apresentação de propostas sobre a sua visão sobre o Orçamento Geral do Estado.
Por ser turno, o economista João Mosca, do Observatório do Meio Rural, considera que essas instituições não fazem a fiscalização do processo orçamentário por causa da sua própria natureza e das vinculações que têm com o sistema do poder, incluindo o Partido Frelimo.
Enquanto essas organizações não estiverem independentes, seus dirigentes não forem eleitos entre os pares respectivos, enquanto não tiverem autonomia em relação aos poderes executivo pois, e partidário, pois vai ser muito difícil.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, PAIGC, partido vencedor das últimas eleições legislativas na Guiné-Bissau, mostra a disponibilidade de trabalhar com todas as formações políticas para encontrar uma saída para a atual situação política do país. Reportagem de Assumano Sol.
A saída do encontro, Odete Costa Semedo, segunda vice-presidente do PAIGC, espera que o seu partido volte a formar o governo, tendo em conta os resultados das últimas legislativas. Ora, isso vem expressa igualmente no comunicado da CDAO, no qual reconhece a vitória de Umaru Sissoko Embaló. Nesse sentido, que Odete Costa Semedo reitera a disponibilidade do seu partido em participar na busca da solução para superar a atual crise política governativa no país.
A ideia do PAIGC é participar e esperar que lhe seja dada a oportunidade de formar o governo.
Em seguida, Umaru Sissoko Embaló reuniu-se com o coordenador do MADEM-G15, segunda força política do país. A imprensa Brahima Camará fez saber que a nomeação do novo governo é da responsabilidade de Sissoko Embaló e garante que o mesmo está a fazer o seu trabalho.
Ele é responsável do Presidente da República, o Presidente não faz seu trabalho.
Jorge Malu, um dos vice-presidentes do PRS, espera que Umaru Sissoko Embaló cumpra com o último comunicado da CDAO, mas respeitando as leis da Guiné-Bissau.
O Presidente faz parte da cimeira da CDAO e, naturalmente, vai se cumprir com aquilo que está no comunicado, mas respeitando aquilo que é a Constituição da Guiné-Bissau, as leis internas da Guiné-Bissau.
No rol dos partidos com o assento parlamentar, ficou de fora nesta audiência União para a Mudança, que, no entanto, não reconhece a legitimidade de Umaru Sissoko Embaló enquanto Presidente da República. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Obrigado, Ansumani Sow, de Bissau. Vamos agora a Luanda, o João Santa Rita.
O ministro da Comunicação Social vai reunir-se amanhã com representantes do Sindicato dos Jornalistas para discutir a difícil situação económica em que se encontram os órgãos de informação privados. O encontro foi decidido pelo presidente João Lourenço, que respondia assim a uma carta do sindicato solicitando uma reunião para se discutir essa situação. Pode parecer paradoxal que órgãos privados estão a pedir ajuda ao Estado. E mesmo entre os órgãos privados há quem esteja muito cético quanto ao encontro, conforme nos diz o Coco Mucuta.
Emanuel Malaquias, diretor da Rádio Despertar e integrante da equipa dos mediadores.
O posicionamento devia ser no sentido do controle da publicidade, um acesso equitativo da publicidade aos órgãos de comunicação social privada. O segundo é por via mesmo da lei de imprensa. Há um artigo na lei de imprensa que prevê uma ajuda ou um incentivo do governo diretamente aos órgãos de comunicação social privada.
Para Cachala Neto, diretor do jornal Visão.
Para a sobrevivência de jornais ou dos órgãos de comunicação social no seu todo, no caso particular de jornais, o Estado deve ao máximo subvencionar a questão relacionada às gráficas. O papel é importante.
A mesma opinião tem Mariano Braz, diretor do jornal O Crime.
Cada gráfica cobra o seu preço e são valores bastante avultados. Então, há toda a necessidade de uma regularização dos preços, né, implementados pelas gráficas e as censuras que existem nessas mesmas gráficas, uma vez que nem todas as gráficas aceitam imprimir os jornais privados. Outro ponto é referente à publicidade, que há toda a necessidade, quer dizer, de se criar uma política para exigir, né, às empresas, tanto estatais como privadas, a realizarem publicidade em todos os órgãos.
Já escrivão José, diretor do jornal Hora H, diz não acreditar que da reunião desta quinta-feira haja frutos e queixa-se de terem sido excluídos do encontro.
Primeiro, que esses jornais que eu acabo de citar não foram contactados antes de mandarem a carta ao presidente da República. Nenhum de nós foi contactado que poderia se mandar esta carta a solicitar um apoio ao presidente da República. Já várias vezes contactamos, já fizemos muito para que pelo menos houvesse um convênio entre o governo e as gráficas para poderem pelo menos uniformizar os preços das gráficas, mas nunca o fizeram. Para mim não espero nada do governo, isso aí é uma conversa para boi dormir, para inglês ver, e aí não haverá nada, absolutamente nada, principalmente para a tal imprensa dita privada.
Entretanto, em resposta, Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, esclarece que...
Primeiro, para que possamos falar que alguém foi excluído, é porque uns beneficiaram de alguma coisa e outros não beneficiaram de nada. E nesta altura ninguém beneficiou rigorosamente nada. Há uma iniciativa, ok, que hoje o rosto está a ser dado pelo sindicato, mas é uma iniciativa de alguns diretores dos órgãos de comunicação social para solicitar a intervenção do senhor Presidente da República por conta das dificuldades que as empresas vivem, mas essa iniciativa não é apenas para beneficiar os subscritores de uma carta que foi enviada ao Presidente da República. Não, esta iniciativa é para beneficiar todos aqueles que couberem dentro dos critérios que eventualmente venham a ser definidos pelo próprio Estado como sendo possíveis para poder apoiar.
Segundo o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, o quadro de dificuldades financeiras com que se deparam a imprensa privada em Angola coloca em risco cerca de 10 mil postos de trabalho. Koke Mukuta, Luanda.
A economia dos Estados Unidos caiu a uma taxa anual de 4,8% no primeiro trimestre, quando a pandemia de coronavírus forçou o encerramento de grandes áreas da indústria americana e das empresas de colorinho branco na maior crise do país em mais de uma década, disse o Departamento de Comércio nesta quarta-feira. O impacto foi tão elevado que o declínio no período de janeiro a março ocorreu inteiramente nas últimas três semanas de março, uma vez que o efeito da pandemia devastou a maior economia do mundo. Forçou o encerramento de grandes fábricas com milhares de trabalhadores, complexos de escritórios e lojas especializadas em cidades grandes e pequenas. Mas o verdadeiro impacto económico da pandemia não será conhecido por três meses, quando as estatísticas do segundo trimestre forem divulgadas, porque o impacto das demissões de trabalhadores ocorreu em abril. 26 milhões de trabalhadores já perderam o emprego, sendo que mais milhões serão adicionados às fileiras de desempregados a cada semana. O secretário do Comércio, Wilbur Ross, disse que o relatório sobre o produto interno bruto do país é fraco, mas em consonância com a expectativa do grave impacto económico da pandemia. A chefe do Fundo Monetário Internacional diz que estímulos contra a pandemia da Covid-19 devem se concentrar em combater a crise do clima. Ana Guedes.
As numerosas medidas de estímulo fiscal adotadas por governos de todo o mundo para combater a pandemia do novo coronavírus devem ser adaptadas para combater as mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, disse a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, esta quarta-feira. Falando na Cimeira Virtual Diálogo Climático de Pittsburgh, Georgieva juntou-se à chanceler alemã Angela Merkel e ao secretário-geral da ONU, António Guterres, pedindo esforços concentrados para promover uma recuperação verde da crise da pandemia. Tomar medidas agora para combater a crise climática não é apenas um prazer, é um dever, se quisermos deixar um mundo melhor para os nossos filhos, disse a líder do FMI na Cimeira. O que fazemos agora não apenas irá reformular as nossas economias e sociedades, irá reformular o futuro da humanidade neste planeta, disse. Para garantir que o estímulo fiscal aborde os riscos das mudanças climáticas, ela disse que os governos devem tornar os resgates financeiros das empresas intensivas em carbono dependentes de compromissos quanto à redução das emissões de carbono. Isso foi feito durante a crise financeira global, quando algumas montadoras se comprometeram com padrões mais elevados de eficiência do combustível. Georgieva pediu aos governos que concentrem os gastos fiscais na promoção de tecnologias verdes, transporte limpo, agricultura sustentável e resiliência climática. Com os preços do petróleo a níveis recorde, agora é hora de eliminar subsídios prejudiciais, disse Georgieva, citando a estimativa do FMI de que uma transição de baixo carbono exigirá 2,3 trilhões de dólares em investimentos todos os anos durante uma década.
O desporto aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
A página desportiva, vamos começar na Europa, em França, onde o futebol é fini, acabou. O primeiro-ministro francês Édouard Philippe anunciou ontem que não haverá regresso às competições desportivas antes de setembro, devido, claro está, à pandemia do coronavírus. Os clubes franceses estavam esperançados poder regressar aos treinos já em maio. E agora há um problema grande com a União Europeia de Futebol, a UEFA. Tem que decidir o que fazer na Liga dos Campeões, onde o francês Paris Saint-Germain está já apurado para os quartos de final e outra equipa francesa, o Lyon, tem ainda que ir à Itália para a segunda mão dos oitavos de final, depois de derrotar os Juventus na primeira mão por 1-0. Uma possibilidade é organizar todos os restantes jogos da Liga dos Campeões à porta fechada, em locais neutros, isto porque a decisão do governo francês significa que não se poderá terminar a competição no seu formato normal, já que o PSG, já apurado para os quartos de final, não poderá jogar em casa. O presidente do PSG disse que o seu clube está pronto a participar num formato concordado pela UEFA. Há um problema para o PSG. Há notícias que o Neymar não quer regressar a Paris. Para complicar mais as coisas, o presidente do Comitê Médico da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, Michel Duguay, disse ser sua opinião que o futebol não deveria regressar antes de setembro. O médico recordou que o futebol é um desporto de contacto e de Itália chega-nos a notícia que o avançado argentino Dybala, do Juventus, continua a registar positivo ao coronavírus. Foi o quarto teste em 6 semanas e ainda positivo e ninguém sabe porquê. As autoridades italianas disseram, entretanto, que quando Ronaldo regressar à Itália, terá que ficar em quarentena 15 dias. O ministro de Desporto italiano Vincenzo Spadafora disse hoje que vê cada vez mais difícil um recomeço da Série A do futebol devido ao Covid-19 e disse que talvez seja melhor pensar-se já na próxima época. Em Espanha, contudo, a atitude é diferente. O primeiro-ministro Pedro Sánchez disse que os futebolistas poderão recomeçar treinos individuais já no próximo dia 4 de maio. A 11 de maio poderão recomeçar treinos em pequenos grupos, dependendo da situação em cada província espanhola. Em Portugal, entretanto, o primeiro-ministro António Costa disse que o regresso do futebol só será feito com o apoio das autoridades de saúde. Ontem, Costa reuniu-se com os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, e ainda com os dirigentes do Sporting Porto e Benfica, os grandes do futebol português. Fernando Gomes é o presidente da Federação Portuguesa de Futebol e disse que tudo está por decidir.
A evolução da pandemia dá-nos alguma esperança que possam ser criadas essa evolução positiva, mas, como eu digo, acima de tudo, interessa a saúde a saúde, neste caso concreto, dos atletas, dos treinadores, de todas as pessoas envoltas no espetáculo do futebol. Essa avaliação vai ser feita nos próximos dias entre os técnicos da Federação Portuguesa de Futebol, coordenados pelo professor Adalberto Fernandes, com a Liga, com as autoridades de saúde, e só essa, digamos, maior vontade que efetivamente existe a modalidade jogada, está dependente claramente desta decisão que terá que sair dos técnicos.
Era Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol.
Em destaque hoje nas notícias, o número de mortes provocadas pela Covid-19 em África subiu para 1.521 nas últimas horas, com quase 35 mil casos de doença registrados em 52 países, segundo a revelação do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. A Assembleia Nacional do Chad aprovou ontem por unanimidade a abolição da pena de morte e assim deixa de utilizar esta sanção para atos de terrorismo. O ministro da Justiça disse hoje que o diploma será agora assinado pelo presidente Idriss Déby Itno e entrará em vigor em breve. Estas as últimas notas em termos de informação aqui no final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Vamos convidar uma jovem cantora nascida em Paris, França, de pais nigerianos, é Bukola Elamide, simplesmente acha e ela canta 36 Degrees. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu na produção e a Mães Miguel ao microfone. Amigos, promessa de novo encontro neste canal e horário amanhã. Boa noite.
It's never late. Oh, see the times have changed. I thought you knew that these words would never ever wait for you. The water's gone past times of fighting. So drop your guns and your swords and let us leave all as one. We only love and understanding. So drop your guns and your swords and let us be all as one. The ocean
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 29 de abril. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel ou no tablet. Nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, através da referência VOA Português. Também, se quiser comunicar-se conosco através de textos, vídeos ou fotos, pode fazê-lo, ou mesmo por telefone, através do nosso número no WhatsApp. Mais um, 908-652-4584. Léo Sarrilo na produção, a apresentação de Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, primeiro-ministro e três membros do governo da Guiné-Bissau infectados com o novo coronavírus. A economia americana contraiu quase 5% no segundo trimestre e isso deverá continuar a aumentar. Estados Unidos dizem que não vão permitir que se recomece a venda de armas ao Irão. Voz da América em português, hoje é quarta-feira, é dia da agenda africana. Mais à frente vamos falar sobre a crise na aviação civil devido à Covid-19, particularmente em África. Mas vamos começar na Guiné-Bissau, onde as autoridades revelaram um aumento exponencial de casos de Covid-19, com 204 pessoas infectadas, de acordo com o quadro que tivemos acesso. Entre os novos casos estão o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian e três ministros, como revelou ontem o ministro da Saúde, António Deuna. No total, temos 197 casos positivos e 19 recuperados, afirmou o porta-voz do Centro de Operações de Emergência Médica, Tomar Baldé, nesta quarta-feira, na habitual conferência de imprensa. Entretanto, um quadro do mesmo centro aponta para 204 infectados, dos quais 184 em tratamento, 19 curados e o morto. Baldé voltou a defender que as pessoas têm de se isolar. Só o distanciamento social e medidas de higiene no nosso corpo e casa nos podem salvaguardar, reiterou o médico, avisando que a tendência é o número de casos vir a aumentar nos próximos dias. Hoje, no Facebook, o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian confirmou ter testado positivo, mas disse que está bem e em casa. Recorda-se que Cabo Verde tem 114 casos, Moçambique 76, Angola 27 e São Tomé e Príncipe 4. Continuamos na Guiné-Bissau. O PSGC, partido vencedor das eleições legislativas de 2019, mostrou hoje a disponibilidade em trabalhar com todas as formações políticas com vista a encontrar uma saída à atual situação política no país. A posição foi expressa ao Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, durante uma reunião mantida hoje com partidos com assento parlamentar. A afirmação foi feita pela porta-voz do partido, Odete Semedo. Ansumano só, desde Bissau, tem uns detalhes.
A saída do encontro, Odete Costa Semedo, segunda vice-presidente do PAGC, espera que o seu partido volte a formar o governo, tendo em conta os resultados das últimas legislativas. Ora, isso vem expressa igualmente no comunicado da CDAO, no qual reconhece a vitória de Umaro Sissoko Embalo. Nesse sentido, que Odete Costa Semedo reitera a disponibilidade do seu partido em participar na busca da solução para superar a atual crise política governativa no país.
A ideia do PSGC é participar e esperar que lhe seja dada a oportunidade de formar o governo.
Em seguida, Umaro Sissoko Embalo reuniu-se com o coordenador do MADEM-G15, segunda força política do país. A imprensa Brahima Camará fez saber que a nomeação do novo governo é da responsabilidade de Sissoko Embalo e garante que o mesmo está a fazer o seu trabalho.
Quem é responsável é o Presidente da República, o Presidente não faz seu trabalho.
Jorge Malu, um dos vice-presidentes do PRS, espera que Umaro Sissoko Embalo cumpra com o último comunicado da CDAO, mas respeitando as leis da Guiné-Bissau.
O Presidente faz parte da cimeira da CDAO e, naturalmente, vai se cumprir com aquilo que está no comunicado, mas respeitando aquilo que é a Constituição da Guiné-Bissau, as leis internas da Guiné-Bissau.
No rol dos partidos com um assento parlamentar, ficou de fora nesta audiência União para a Mudança, que, no entanto, não reconhece a legitimidade de Umaro Sissoko Embalo enquanto presidente da República. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Obrigado, Ansumani. Em Moçambique, o Ministério do Interior anunciou ontem ter morto 129 terroristas em 4 ofensivas realizadas neste mês na província de Cabo Delgado. Apesar dessa vitória do governo, analistas moçambicanos sugerem que o Estado deve encontrar alianças estratégicas por forma a garantir um maior sucesso na luta contra o grupo que ataca a província de Cabo Delgado há mais de 2 anos. William Mapote.
No dia 7 de abril de 2020, foram abatidos 39 terroristas numa tentativa de ataque à aldeia de Muidumbe.
Foi com este discurso triunfalista que o governo moçambicano, através do ministro do Interior, Ahmad Miquidat, anunciou o que chamou de grande golpe aos radicais que aterrorizam a província de Cabo Delgado. O analista político moçambicano Gabriel Ngoman diz que, apesar dos números poderem cair no campo da propaganda, pelo menos mostram a estratégia do governo.
Apesar de ainda não estarmos céticos em relação à veracidade destes factos, mas pelo menos já nos dá alguma satisfação em relação à informação daquilo que é a estratégia militar do governo local.
Gabriel Ngoman recorda que uma guerra contra os terroristas não se vence apenas com a prontidão combativa. É preciso que Moçambique busque alianças estratégicas.
Além da coragem, portanto, além da prontidão militar, também é preciso uma capacidade financeira, uma capacidade logística. Este combate é contínuo e é um combate longo. A experiência mostra, em relação aos outros países, são combates contínuos. Não são combates tanto de pouca duração.
Neste momento, o Ministério do Interior diz que a situação em Cabo Delgado está controlada e perspectiva para breve mais ofensivas triunfalistas.
A situação em Cabo Delgado, neste momento, está sob controle. O que é que quer significar com isto? Que identificamos onde o inimigo se encontra, quais são as suas bases, quais são os seus acampamentos e os seus movimentos. Enquanto isso, as Forças de Defesa e Segurança estão estrategicamente preparando-se para mais uma ofensiva.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Vamos agora para Angola. O Presidente da República respondeu à carta endereçada na semana passada pelo Sindicato dos Jornalistas de Angola e seus parceiros sociais a pedir um encontro para analisar a situação financeira da imprensa privada. A reunião será no dia 30 entre o Sindicato e o Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, que vai assim representar o Presidente João Lourenço. Alguns diretores apelam para alívio fiscal, subvenção das gráficas e o controlo da publicidade. Coque Mukuta, desde Luanda, tem a reportagem.
Emanuel Malaquias, diretor da Rádio Despertar e integrante da equipa dos mediadores.
O posicionamento devia ser no sentido do controle da publicidade. Um acesso equitativo da publicidade aos órgãos de comunicação social privada. O segundo é por via mesmo da lei de imprensa. Há um artigo na lei de imprensa que prevê uma ajuda ou um incentivo do governo diretamente aos órgãos de comunicação social privada.
Para Cachala Neto, diretor do jornal Visão.
Para a sobrevivência de jornais ou dos órgãos de comunicação social no seu todo, no caso particular de jornais, o Estado deve ao máximo subvencionar a questão relacionada às gráficas. O papel é importante.
A mesma opinião tem Mariano Braz, diretor do jornal O Crime.
Cada gráfica cobra o seu preço e são valores bastante avultados. Então, há toda a necessidade de uma regularização dos preços, né, implementados pelas gráficas e as censuras que existem nessas mesmas gráficas, uma vez que nem todas as gráficas aceitam imprimir os jornais privados. Outro ponto é referente à publicidade, que há toda a necessidade, quer dizer, de se criar uma política para exigir, né, às empresas, tanto estatais como privadas, a realizarem publicidade em todos os órgãos.
Já escrivão José, diretor do jornal Hora H, diz não acreditar que da reunião desta quinta-feira haja frutos e queixa-se de terem sido excluídos do encontro.
Dito que estes jornais que eu acabo de citar não foram contactados antes de mandarem a carta ao Presidente da República. Nenhum de nós foi contactado que poderia se mandar esta carta
a solicitar um apoio ao Presidente da República. Já várias vezes contactamos, já fizemos muito para que pelo menos houvesse um convênio entre o governo e as gráficas para poderem pelo menos uniformizar os preços das gráficas, mas nunca o fizeram. Para mim não espero nada do governo, isso aí é uma conversa para boi dormir, para inglês ver, e aí não haverá nada, absolutamente nada, principalmente para a tal imprensa dita privada.
Entretanto, em resposta a Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, esclarece que...
Primeiro, para que possamos falar que alguém foi excluído, é porque uns beneficiaram de alguma coisa e outros não beneficiaram de nada. E nesta altura ninguém beneficiou rigorosamente nada. Há uma iniciativa, ok, que hoje o rosto está a ser dado pelo sindicato, mas é uma iniciativa de alguns diretores dos órgãos de comunicação social para solicitar a intervenção do senhor Presidente da República por conta das dificuldades que as empresas vivem, mas essa iniciativa não é apenas para beneficiar os subscritores de uma carta que foi enviada ao Presidente da República. Não, esta iniciativa é para beneficiar todos aqueles que couberem dentro dos critérios que eventualmente venham a ser definidos pelo próprio Estado como sendo possíveis para poder apoiar.
Segundo o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, o quadro de dificuldades financeiras com que se deparam a imprensa privada em Angola coloca em risco cerca de 10 mil postos de trabalho. Koke Mukuta, Luanda.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é quarta-feira, é dia da Agenda Africana. E aqui vamos falar agora sobre a crise na aviação civil no mundo, em África, devido à pandemia da Covid-19. Nesta edição, falo com o especialista em aviação civil em Cabo Verde, o economista Gil Évora, mas também falei há momentos com o presidente do Conselho de Administração da Empresa Aeroportos de Moçambique, Manuel Chaves, que também é vice-presidente da Associação dos Aeroportos em África. Entretanto, devido a problemas de comunicação, não foi possível concluir a conversa, mas nas primeiras palavras vemos um quadro da situação da aviação civil em África, também com algum destaque para Moçambique, feito aqui pelo presidente do Conselho de Administração da Empresa Aeroportos de Moçambique, Manuel Chaves. Vamos ouvir.
Realmente, a aviação em África e no mundo está largamente afetada por causa desta pandemia de Covid-19. O tráfego reduziu substancialmente em todo o mundo. Na condição de eu ser o vice-presidente da Associação dos Aeroportos da África, nós tivemos ontem uma reunião do board da Associação dos Aeroportos da África e analisamos com os números em volta destas perdas. Só a título de exemplo, até fins de março deste ano, a aviação em África já tinha perdido ou já tinha acumulado prejuízos de 1,5 bilhões de dólares por causa da perda de tráfego aéreo, como por causa das decisões quase genéricas em toda a África de fechar as fronteiras. Fechar as fronteiras para alguns casos, para outros casos a limitação de emissão de vistos de entrada que impossibilita a movimentação de estrangeiros de seus países para os nossos países. Esta já é algo que já está a acontecer. Há já teorias que defendem ou que dizem que Moçambique e Cabo Verde, por exemplo, são países que vão ter esses prejuízos muito mais elevados pelas características da nossa aviação.
pela dependência da nossa aviação ao tráfego internacional e também porque o tráfego doméstico para o caso de Moçambique ser dependente intrinsecamente ou ser muito dependente também da movimentação dos turistas e de alguns estrangeiros dentro do mercado doméstico. Por exemplo, que só para dar exemplo, nós temos duas companhias aéreas que fazem voos regulares no mercado doméstico. Temos situações como as duas companhias reduziram em mais do que 50% das suas e com ainda várias incertezas, porque quando não há suficientes clientes, eles cancelam voos e juntam, agrupam este voo com o voo seguinte. No dia seguinte, por conta disso, a redução adicional da operação dos próprios aeronaves. Então, dizer que realmente a aviação e por tabela o turismo tem estado, está a sofrer muito, é que ainda não temos
Este impacto. Era Manuel Chaves, presidente do Conselho de Administração da empresa Aeroportos de Moçambique e vice-presidente da Associação dos Aeroportos em África, a traçar um quadro da aviação civil no continente. Gil Évora é especialista em aviação civil em Cabo Verde, dirigiu companhias aéreas, conhecedor do setor, e com ele falo agora. Desde já, Gil Évora, muito obrigado por estar aqui na Agenda Africana. Vou começar por lhe lançar eventualmente uma provocação, se quisermos. Esta crise não tem nada a ver com a crise pós-setembro de 2001, depois dos ataques às Torres Gêmeas de Nova Iorque.
Não tem nenhum tipo de comparação, porque nunca houve uma pandemia ou um desastre que conseguisse paralisar desta forma as companhias aéreas europeias e africanas. Eu digo europeias e africanas porque, pelas notícias que têm vindo a sair a público, parece que as americanas têm conseguido ainda levar água ao seu moinho, fruto talvez de, digamos, medidas, digamos, que são diferentes de Estado para Estado. Ou seja, vê-se que ainda existe muita circulação aérea nos céus de americanos, que é algo que já não se passa nem na Europa, nem África e também não na Ásia. Portanto, o que acontece é que o ponto frontal é o passageiro. As companhias de aviação são só rentáveis porque transportam passageiros e transportam carga. Portanto, não havendo passageiros e não havendo carga, claro que tem que ser uma paralisação quase total. E, como vê, isto está a acontecer com as poderosas europeias, British Airways, Lufthansa, KLM, mas também está a acontecer com as poderosas africanas. Nós aqui em África sempre consideramos poderosas as companhias como a Ethiopian, a South Africa, a Air Mauritius, mas todas essas também já estão com problemas graves e, se não houver uma intervenção do Estado, eu estou a ver que vão acabar por cair muitas companhias aéreas.
O Estado também tem estado a investir muito nas pessoas, nas empresas, pequenas e médias empresas. No caso da aviação civil, temos aqui, parece que temos aí duas frentes. Uma é como é que as empresas vão conseguir manter os seus compromissos diante dos fornecedores, diante dos bancos, e ao mesmo tempo manter o número de trabalhadores que neste momento deve ser para o mercado ativo, que nos próximos 3, 4, 5, 6 meses não deverá ser tão ativo, porque a atividade, como disse, de carga e de passageiros vai começar muito devagar, ou seja, não é de um dia para o outro que começam a encher os aviões, porque também não há turismo, não há outras atividades, o negócio vai começar devagar. Como é que as empresas vão fazer esse equilíbrio? E estamos frente também a uma demissão de empregados em massa, a larga escala, particularmente na Europa, particularmente na África.
Sim, isso é o debate atual. Eu acho que todos os governos, neste momento, estão concentrados, em primeiro lugar, em salvar as vidas, estão concentrados na área da saúde, são concentrados também em proporcionar o mínimo de rendimento possível às camadas mais desfavorecidas, e estão proporcionados também em fazer face a esse desemprego galopante. Eu entendo que a questão que tem a ver com estas empresas de renome, empresas macro, terá que ficar para o segundo lugar, sem dúvida, terá que ficar para o segundo lugar. E eu, mesmo no nosso caso particular da Cabo Verde Airlines, entendo que terá que ser no momento 2. O momento 1 é o momento atual, em que estamos a tratar das questões básicas relacionadas com a saúde, com o rendimento da população, com o acesso a um rendimento mínimo, mas haverá um momento que será o momento pós-pandemia. E nesse momento pós-pandemia, os governos terão que buscar recursos, seja onde for, se quiserem salvar as companhias, principalmente essas companhias aéreas de referência, que é o caso da Cabo-Verde Airlines também.
Sabemos que é um exercício, se quisermos, intelectual, um exercício técnico na sua ótica. Do lado das companhias, o que fazer para tentar ficar com o pescoço fora de água e poder eventualmente relançar a atividade de uma forma relativamente saudável nos próximos tempos?
Não vai ser fácil. Eu vi o exemplo da Ethiopian Airlines, que de repente resolveu apostar no cargo, no transporte de carga. Sem dúvida que, já que os passageiros não se movimentam, o transporte de carga é um nicho de mercado interessante a explorar. Mas eu entendo que, da forma como os aeroportos têm estado fechados e a circulação tem estado fechada, penso que será um nicho de mercado para sobreviver por mais um ou dois meses até que as coisas se normalizem. Quanto às outras empresas, como o caso da Cabo Verde Airlines, eu penso que são empresas que terão que aderir também ao layoff, se for possível, aderir ao layoff para poderem sobreviver mais dois ou três meses e para poder liberar algum do custo que tem a ver com os salários, mas depois terão que repensar novamente toda a estratégia, principalmente no que se refere ao hub, porque o hub está ligado também à posição geoestratégica do país, está ligado ao turismo, tudo isso vai afetar grandemente a Cabo Verde Airlines. Portanto, entendo que o período pós-pandemia também vai ser um período muito exigente, em que vai exigir das pessoas repensar todos os planos de negócio, todas as formas de negócio, para se começar a ver qual é a hipótese de se pensar também em outros nichos de mercado que possam rentabilizar essas empresas, porque eu entendo que o turismo só irá recuperar em 2021.
E vai depender da aviação civil, em grande parte.
Sim, dependendo. Eu acho que é mais importante recuperar essa confiança, porque se os turistas europeus, eu digo europeus porque na realidade o turismo em Cabo Verde baseia-se no turismo europeu, se o turismo europeu ganhar a confiança em vir novamente para Cabo Verde ou para outras paragens da África, eu penso que aí o transporte aéreo facilmente aparece. Agora, porque você neste momento você tem transporte aéreo, mas não tem a confiança e possivelmente você nem vai ter a confiança até dezembro. Eu acho que a confiança começará a vir depois de dezembro. Em vindo a confiança, facilmente aparecem as empresas da aviação.
Haverá uma reconfiguração de negócio nos próximos anos? Estou a pensar praticamente em fusão de companhias, ou não é por aí?
Não, eu penso que fusão, as dificuldades estão de tal forma que eu estou mais tentado a falar em falências do que propriamente em fusão. Porque eu não sei se a fusão agora será uma solução. Penso que vai haver falências sim, vai haver uma reconfiguração de todo o transporte aéreo em todo o mundo, e a partir da reconfiguração, aí talvez poderão surgir alianças estratégicas. Penso que fusão não, mas sim alianças estratégicas para explorar determinados nichos do mercado, já que até o turismo ganhar novamente uma expressão em grandes empresas, como o caso, pronto, eu falo, por exemplo, de um grande operador como a TUI, que também viaja muito para cá. Eu penso que só com a confiança novamente nos seios dos turistas é que eles poderão ganhar um novo fundo.
Era assim a conversa com Gil Évora, um especialista em aviação civil em Cabo Verde, sobre a crise na aviação civil no mundo e em África devido à pandemia da Covid-19. Também ouvimos inicialmente Manuel Chaves, presidente do Conselho de Administração da empresa Aeroportos de Moçambique e vice-presidente da Associação dos Aeroportos de África. Este foi o tema da Agenda Africana de hoje. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o um resumo das notícias.
O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabiane, confirmou estar infectado com o novo coronavírus, mas disse que está bem e em casa. Ontem, o ministro da Saúde, António de Una, revelou na televisão pública que Nabiane e mais 3 ministros estão infectados com o coronavírus e que iam ser encaminhados para uma unidade hoteleira na capital, Bissau. O Centro de Operações de Emergência Médica da Guiné-Bissau mais do que duplicou de casos positivos da Covid-19 no país para 197, depois de terem sido confirmados vários casos entre os membros do governo. A Guiné-Bissau registrou até hoje uma vítima mortal. Numa declaração à imprensa, Toumane Baldé pediu aos jornalistas para trabalharem para, e citamos, mudar a mentalidade da população que acha que isto é uma brincadeira. O número de mortes provocadas pelo Covid-19 em África subiu para 1.521 nas últimas horas, com quase 35 mil casos da doença registados em 52 países. Isto segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. O norte da África mantém-se como a região mais afetada pela doença e já ultrapassou os 1.000 mortos. A África Austral contabiliza 107 mortos em 5.369 casos. A nível mundial, de acordo com dados da Universidade Americana Johns Hopkins, já morreram até esta manhã 217.674 pessoas e há mais de 3.100.000 infectados. Os Estados Unidos são o principal centro da pandemia, com 58.355 mortos e mais de 1 milhão de infectados. Seguem-se a Espanha, Itália, França e Reino Unido. Já hoje foi anunciado que a economia americana contraiu a taxa anual de 4,8% no primeiro trimestre devido à paralisação causada pela pandemia. Analistas fazem notar que a pandemia só começou a afetar a economia americana nas últimas 3 semanas de março e avisam que a contração poderá atingir os 30% no segundo trimestre. O secretário do Comércio, Wilbur Ross, disse que a contração registada no primeiro trimestre corresponde às expectativas. Uma companhia de biotecnologia americana disse, entretanto, que um medicamento experimental está a ter sucesso em combater o Covid-19, isto num estudo financiado pelo governo americano. O teste do medicamento Remdesivir está a ser levado a cabo pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. A companhia Gilead não deu pormenores, mas disse que deverá ser feita uma declaração em breve. Os Estados Unidos avisaram que não vão permitir que o Irão compre armas convencionais quando uma proibição das Nações Unidas expirar em outubro. O secretário de Estado Mike Pompeo disse em Washington que os Estados Unidos vão continuar a trabalhar com o Conselho de Segurança da ONU para prolongar essa proibição. Mas se isso não acontecer, o governo americano vai avaliar outros meios para se aplicar à proibição. Pompeo não deu outros pormenores. Os Estados Unidos preparam um projeto de resolução para prolongar a venda de armas ao Irão, mas desconhece qual a posição da Rússia e da China, que têm poder de veto no Conselho de Segurança e querem vender armas ao Irão.
Assim chegamos ao final da emissão de hoje, 29 de abril, da Voz da América. Em nome de todos, se despedem Neu Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fique bem, fique em casa. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.